É um touro raivoso no arena, uma pulga do jeito que é pequena, dominar a bravura de um leão. Na picada ele muda a posição, pra coçar-se depressa com certeza. Não se serve da unha nem da presa, se levanta da cama e fica em pé. Tudo isso provando quanto é poderosa e suprema a natureza. A natureza, a natureza, a natureza, a natureza.
Admiro demais o beija-flor que, com medo da cobra inimiga, só constrói o seu ninho na urtiga, recebendo lição do Criador. Observa a coragem do condor, que nos montes rochosos come a presa, urubu empregado da limpeza. Quanto é triste a vida do abutre, quando encontra um morto é que se nutre. Quanto é grande e suprema a natureza.
A natureza, a natureza, a natureza. A abelha por Deus foi amestrada sem haver um processo bioquímico. Até hoje não houve nenhum químico pra fazer a ciência dizer nada. O buraco pequeno da entrada facilita a passagem com franqueza. Uma é sentinela de defesa e as outras se espalham no vergel. Sem turbina, sem tacho, fazem mel. Quanto é grande o poder da natureza. A natureza, a natureza, a natureza.
Igualmente ao diamante, nem metal tão querido quanto ouro. Não existe tristeza como o choro, nem reflexo igual ao do brilhante, nem comédia maior que a de Dante. Nem existe acusado sem defesa, nem pecado maior que a avareza. Nem altura igualmente ao firmamento, nem veloz igualmente ao pensamento, nem a grande igualmente à natureza.
A natureza, a natureza, a natureza.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM, em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Crianças raramente conseguem enfrentar a violência sozinhas. Por isso, suspeitas de abuso, exploração, negligência ou maus tratos devem ser denunciadas. O Disque 100 é gratuito, funciona 24 horas por dia e garante o sigilo das denúncias.
A infância é agora e os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. Nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. 90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Rádio Câmara.
Hoje não pegou ônibus porque estava lotado.
Está de parabéns.
Começa agora o Fala Conquista.
Fala Conquista.
Informação de qualidade no seu rádio.
Muito boa tarde para você ligado, sintonizado nos 90.3 da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Estamos entrando no ar com mais uma edição, a edição de número 313 do Fala Conquista. Ao meu lado, ela, Samara Dias, para a gente seguir juntos até uma da tarde, deixando você bem informado nesta quarta-feira, dia 15 de julho de 2026. Muito boa tarde, Samara.
Oi, Guilherme Barbosa, boa tarde para você. É claro, uma boa tarde muito especial para você que está aí do outro lado, sintonizado com a gente. Muito obrigada pela sua companhia. Exatamente, Guilherme. A gente chega agora com muita informação para deixar o nosso público muito bem informado.
Lembrando, Samara Dias, que o Fala Conquista é uma produção e realização da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal. A gente confere juntos agora os destaques do Fala Conquista de hoje.
Fala Conquista.
Frio volta a marcar presença em Vitória da Conquista. Você confere a previsão do tempo e acompanha uma entrevista com Rosalvi Lucas, que explica o que está provocando as baixas temperaturas na Suíça Baiana.
Vitória da Conquista lança o primeiro Festival Franciscano da Paz, iniciativa que celebra os 800 anos da morte de São Francisco de Assis.
Após a morte de um trabalhador em obra em Vitória da Conquista, especialistas reforçam a importância da prevenção de acidentes na construção civil.
Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Fala Conquista.
O tempo e a temperatura para Vitória da Conquista e região.
Olha só, nessa quarta-feira, o tempo segue estável em grande parte do sudoeste do estado, com predomínio de muita nebulosidade, sem previsão de chuva significativa durante a tarde e também durante a noite. Aqui em Vitória da Conquista, o dia será de sol entre muitas nuvens, com céu mais encoberto durante a noite, mas não há previsão de chuva. Os termômetros variam entre 14 e 20 graus. Em Itororó, o tempo permanece firme com muitas nuvens ao longo da tarde e da noite. A temperatura fica entre 18 e 26 graus, sem expectativa de chuva. Já você que está em Macarani, atenção, a previsão também é de tempo estável, com sol entre nuvens e de noite de céu nublado, tá? A mínima por lá é de 17 graus e a máxima chega aos 27. Na terra das belíssimas cachoeiras, Boa Nova, o tempo segue seco, com muitas nuvens durante o período da tarde e também da noite. Por lá, as temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 23 graus. Não há, para a cidade de Boa Nova, previsão de chuva. Em Anagé, a previsão aponta sol entre nuvens e tempo firme durante todo o restante do dia. A temperatura mínima é de 16 graus e a máxima pode chegar aos 25. Em Livramento de Nossa Senhora, a previsão indica tempo seco com variação de nebulosidade e noite de céu parcialmente nublado. Os termômetros oscilam entre 16 e 28 graus, sem previsão de chuva. As informações são da agência Clima Tempo.
Você está ouvindo Fala com Você na Rádio Câmara 90.3.
Samara Dias, aproveitando aqui já a previsão do tempo, a gente fala dessas baixas temperaturas que estão sendo registradas, principalmente aqui agora na nossa região. Nessa semana tem chamado a atenção da população, né? Inclusive, anteontem estava até um pouco mais quente, ontem a temperatura caiu e o município enfrenta agora dias de frio intenso, com manhãs geladas, tardes um pouco mais amenas, mas com um tempo ainda bastante seco, em razão da atuação de uma massa de ar frio sobre a região, conforme apontam os serviços de meteorologia, Samara.
Pois é, Guilherme, por isso nós vamos conversar agora com o professor Rosalvi Lucas, que é o professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que vai trazer todos os detalhes para a gente sobre como fica essa temperatura, né, professor, aqui em Vitória da Conquista, se vai chover ou não nos próximos dias. Muito boa tarde, professor Rosalvi, seja muito bem-vindo ao nosso Fala Conquista.
Boa tarde, é um prazer estar conversando com vocês e passando as informações. Pode perguntar à vontade.
Professor Rosalvi Lucas, conta pra gente o que causou essa queda, inclusive um tanto quanto brusca, na temperatura aqui na nossa região?
Ah, certo. É, a gente está numa altitude acima de 900 metros, então basicamente a umidade relativa do ar fica muito baixa, né? E fica também muito propenso a receber massas de ar polar e também das massas úmidas da região norte. Então qualquer tipo de alteração na quantidade de massa de ar gelada que aparece lá no sul, sudeste, então ela passa aqui para essa região. Então a gente está na rota do frio. Por isso que é comum isso acontecer. Inclusive, a gente no momento está diante de uma grande massa, né, que começou basicamente há uns 2 dias e aí vai perdurar ainda por uns 5-6 dias com temperatura muito baixa. Inclusive, bem baixa mesmo para os padrões de julho, que deve ficar em torno de 10 a 14 graus de temperatura mínima, principalmente entre uma da manhã e 6 da manhã, que é o período mais frio. E basicamente, mesmo que ela reduza a quantidade de intensidade, né, a temperatura, mesmo com o sol aparecendo, a temperatura é muito baixa, vai continuar baixa. Isso porque a umidade relativa dela acaba influenciando também na redução da temperatura, mesmo com o sol exposto. Então é assim que nós estamos.
É aquele famoso sol, né, luz de geladeira, né, professor? Porque ele não vai esquentar a gente de jeito nenhum. Hoje, pela manhã mesmo, acordei cedo para fazer minha prática de atividade física e estava muito frio. Ou seja, esse frio vai continuar e pode fazer ainda mais frio nos próximos dias. Eu estava olhando a previsão hoje, a mínima foi de 15 graus, mas a sensação térmica é bem mais abaixo do que isso, né, professor?
Isso, a mínima foi 13,2 aqui, né, registrado aqui na estação. E a sensação térmica é em torno de 10 graus, né, 10,5 graus. E você falou aí do sol de geladeira, é uma das características das regiões de altitude. Então, mesmo com o sol, né, se você estiver exposto ao sol e qualquer ventinho que passa, então qualquer sombrazinha, a temperatura é muito baixa. Isso também tem a ver com o nosso solstício do inverno. É que o nosso hemisfério sul, ele está mais distante do sol. Então, mais distante significa que os raios solares chegam aqui na nossa região, aqui de Conquista, né, que por causa da altitude chega muito, com muita dificuldade. Então, tem dificuldade de aquecer. Então, basicamente, se você estiver exposto, né, tá numa praça, etc., mesmo com o solzão batendo na sua cabeça, qualquer ventinho, né, você vai sentir esse frio e também a sensação térmica, que é muito baixa.
Ou seja, professor, agora é hora de tirar a coberta do guarda-roupa, as roupas mais quentinhas, ficar bem mais aquecido, porque realmente esse frio vai continuar pelo menos por mais 5 dias, né? Como o senhor falou, a previsão amanhã, inclusive, já está apontando mínima de 11 graus aqui em Conquista, né, professor?
Isso, inclusive era para quem não tirou ainda a roupa de frio do seu guarda-roupa, né, de outros ambientes, desde o mês de maio, que o mês de maio também teve temperatura muito baixa. E normalmente cada estação do ano demora 91 dias. E o gelado mesmo começou agora no dia 21 de junho e vai perdurar o mês todo de julho e um pouquinho de agosto também, ou seja, mesmo que você não tenha tirado ainda do guarda-roupa, então já pode pensar e vai ser um pouquinho prolongado. Mesmo que essa massa de ar vá embora, mas ainda tem outras massas de ar, porque é comum vir nesse período frio 10 a 15 massas de ar. E dessas 10, 15, a gente, agora que chegou, é menos de um terço dela. Então tem 2/3 ainda de frio para vir, então a gente tem que estar preparado. Coisa, você falou chuva também. Normalmente esse período agora de maio até setembro é o período de menor quantidade de chuva aqui na nossa região. Basicamente é um período bem seco, né? Vento seco, aquele vento gelado, né, que gela até os ossos, e basicamente quase nenhuma chuva. Agora, alguns dias vão ter garoa de manhã, né, e no início da noite também, né, que é aquele nevoeiro, que principalmente quando a massa está bem intensa e começa a aumentar essa nebulosidade.
Tá certo, professor Rosalvo Lucas, a gente agradece a sua participação aqui conosco, é sempre uma satisfação ter essas informações e a gente espera também encontrá-lo sempre com toda essa disposição com a qual o senhor sempre nos atende, sempre que a gente te aciona para falar a respeito dos fenômenos climáticos que nós percebemos aqui na nossa cidade.
Muito obrigado e nós agradecemos a oportunidade, nós aqui da UESB, da Estação Meteorológica, junto com o IMESP, de estar informando a população sobre o comportamento climático da nossa cidade. E é sempre bom a gente ter prestar esse serviço para o público.
Tá certo, professor, um grande abraço. A gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta falando de assunto importantíssimo, segurança do trabalho. Aqui no nosso Fala Conquista.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista. ZYV 593. Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
Quando os direitos de uma criança ou de um adolescente são ameaçados, o Conselho Tutelar entra em ação. Ele atende casos de violência, negligência, abandono e outras violações. Também orienta, acompanha e encaminha cada situação à rede de proteção.
A infância é agora. E os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Quando subia na moto,
ele se transformava,
virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.câmaravc.ba.gov.br câmaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Ô mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar.
nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar, a voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, nossa voz e nossa vez. Da casa do povo é aqui, pode sintonizar 90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Rádio Câmara.
Voltamos a apresentar Vola Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
A gente começa pela Folha de São Paulo. Senado aprova PEC dos agentes de saúde. Concurso de 2 bilhões e meio de reais ao ano.
Jornal Estado de São Paulo. Senado aprova pauta bomba de 28 bilhões. Governo deve ir ao STF.
Jornal Valor Econômico. Senado aprova pauta bomba de 27 bilhões de reais e executivo deve ir ao STF.
Jornal Globo no Rio de Janeiro. Congresso aprova pauta bomba de aposentadoria especial na saúde.
No Rio Grande do Sul, Jornal Zero Hora destaca: governo aprova aumento de etanol na gasolina para 32% diante da tensão no mercado global.
Jornal Correio Brasiliense. Empréstimo para o BRB será liberado até o fim de julho.
Jornal Estado de Minas, mais denúncias contra diarista que assumiu ter matado idosos.
Jornal Diário do Nordeste, no Ceará. Exportações do Ceará aos Estados Unidos encolhe 7,8%.
Jornal do Comércio em Pernambuco. Estados Unidos decidem hoje se aplicam tarifaços sobre o Brasil.
Aqui na Bahia, Jornal à Tarde. Saúde estadual se mobiliza para a alta da demanda oncológica.
Jornal Correio, auditoria diz ver erro grosseiro de Rui Costa no caso dos respiradores.
Jornal Tribuna da Bahia. Bahia está entre os maiores produtores de grãos do país.
Fala Conquista.
Samara Dias, a morte de um trabalhador da construção civil depois de um desabamento de uma marquise durante uma obra aqui em Vitória da Conquista reacendeu aí o debate sobre a importância da prevenção de acidentes no ambiente de trabalho.
Pois é, Guilherme, uma tragédia, né? Imagine só você sair para trabalhar, infelizmente, e não voltar mais para casa. O setor da construção civil, Guilherme, está entre os que apresentam maior risco de ocorrências graves, o que reforça a necessidade do cumprimento das normas de segurança, do planejamento também das atividades e do uso correto dos equipamentos de proteção.
Pois é, Samara Dias. E é importante destacar que não só a construção civil oferece risco aos trabalhadores e nem só os empresários precisam estar atentos ao cumprimento das legislações a respeito da segurança do trabalho. Mas para falar um pouco mais sobre os principais cuidados que devem ser adotados por empregadores, por empregados, a gente conversa agora com o engenheiro em segurança do trabalho, Adalto Rodrigues. Adalto, muito boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa Rádio Câmara.
Boa tarde, meus amigos. Tudo bem? Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. É um dado, né, alarmante, né, quando a gente se trata de acidente de trabalho. E eu sempre, na oportunidade que eu tenho de colocar a pauta segurança do trabalho para as pessoas, a gente tem um problema muito grande, que é um problema cultural, né? Então a gente tem um problema histórico, isso a gente ainda passa por isso. Se você, a gente pega os dados a nível de Brasil, a gente tem um problema a nível de Brasil. O setor hoje que mais acidenta é a construção civil, né? A construção civil e o segmento de saúde. Isso tem preocupado bastante. Quando, no início da fala, né, que você colocou aí, os acidentes de trabalho estão vinculados diretamente ao trabalhador seletista ou trabalhador autônomo? Os registros, evidentemente, que aparecem em maior número nos trabalhadores seletistas. É o trabalhador que tem um vínculo com alguma empresa.
Que tem a carteira de trabalho assinada.
Então, o caso que aconteceu aqui em Vitória da Conquista foi um trabalhador informal, que estava prestando serviço para uma determinada pessoa, um imóvel particular, e essa pessoa se acidentou e veio a óbito. Esses acidentes, quando tem uma repercussão muito grande, né, como foi o caso, eles aparecem, né, nos registros. Mas se a gente pegar, por exemplo, um trabalhador rural que sofre uma queda de um cavalo, por exemplo, uma picada de cobra, ele estava no exercício da atividade dele. Mas, às vezes, esse acidente, que é considerado também um acidente de trabalho, se ele está no exercício do trabalho dele, também é um acidente de trabalho, porém, esses acidentes, eles não são registrados. Então, os dados que a gente tem, né, de acidente de trabalho com óbito no Brasil são dados, assim, alarmantes, né? E que esses dados, por mais que sejam alarmantes, ainda não são fidedignos, não são exatos, tá? Por conta dessas informalidades do trabalho informal. Eu vou trazer um parêntese, né, e uma fala um pouco sensível. Por exemplo, uma atividade exercida dentro de um condomínio, pode ser de médio ou alto padrão, existe uma regra para o desenvolvimento das atividades? Atividades que eu digo que ofereça risco, tá? A instalação de um ar-condicionado, uma atividade de uma reforma de uma fachada de um prédio, de uma instalação de uma placa, de uma instalação de uma lâmpada, enfim, atividades que ofereça risco. Existe um procedimento nos condomínios? Essa pergunta, né, que a gente faz, e a resposta, teoricamente, a gente já tem. Então, eu sou morador de um prédio, moro lá no, sei lá, no 16º andar, eu quero instalar um ar-condicionado. Eu não tenho área comum, eu não tenho área para o trabalho, eu quero instalar esse ar-condicionado e esse ar será instalado numa fachada. Eu vou contratar o prestador de serviço de instalação de ar-condicionado, só que para eu contratar ele, teoricamente, eu preciso fazer algumas indagações. Você tem um treinamento de trabalho em altura? Você tem os equipamentos de segurança para lhe garantir que essa atividade sua seja desenvolvida de forma segura? E, às vezes, na grande maioria, as pessoas não fazem, né? Então, contrata esse trabalhador de forma informal, sem regras, sem procedimentos, e quando o acidente acontece, na grande maioria das vezes, vem acompanhado de uma fatalidade, né? Então, a previdência tem a repercussão dela, né? Se o trabalhador é informal, mas às vezes está amparado por um, sei lá, ele já paga a previdência social. Teoricamente, ele está amparado pela previdência. Mas o prejuízo material e humano aconteceu, né?
E nesse caso, por exemplo, acontece um acidente dentro do ambiente de um condomínio, só para a gente deixar bem claro. Quem responde por esses custos, por possíveis indenizações? Como é que fica isso, assim? O condomínio o dono do imóvel, como é que funciona?
Do ponto de vista legal, tanto o condomínio quanto o dono do imóvel, ele é responsável pelo dano causado àquele trabalhador. Por isso que é importante os procedimentos, tá? E se tratando da informalidade, é aquele o jeito brasileiro. A gente vai dar um jeitinho, sempre trabalhou aqui, a pessoa que limpa a piscina, o eletricista. E quando a gente fala da... Por que a gente dá o foco na construção civil? Porque é a evidência. Então, se você chegar hoje em qualquer condomínio, tem uma reforma de uma casa, tem uma reforma de um apartamento, tem uma pessoa trabalhando com ar-condicionado. E quando a gente vai para dentro das empresas, a fiscalização ela é mais rigorosa, tá? Então, o Ministério do Trabalho ele acaba fiscalizando as empresas, cobrando as empresas. A empresa já sabe da responsabilidade que ela tem que contratar o cara, ela tem que admitir ele e fazer todos os procedimentos adequados. Fornecer EPI, treinar, orientar, cobrar, inclusive notificar ele, advertir se ele não estiver utilizando o equipamento de segurança de forma inadequada. Porque é uma balança, né? O trabalhador ele tem os direitos e tem os deveres. O direito do trabalhador é executar a atividade, usar os equipamentos de segurança, fazer com que os procedimentos de segurança sejam tratados de forma adequada, de acordo com os preceitos da norma. Então, não adianta o empregador investir em saúde e segurança, fazer exame admissional periódico, dar treinamento, fornecer EPI e o trabalhador negligenciar o uso do equipamento de proteção. Porque quando a gente fala de segurança, a gente dá meio que o foco no EPI. O EPI já é a fase final, né? Então, assim, O acidente ele pode acontecer, mas o EPI vai neutralizar a ação do acidente. E a gente tem que estar foco no quê? Não deixar com que esse acidente aconteça. Tá? Por isso que no início da fala eu coloquei, os procedimentos de segurança são adequados? Se eles são adequados, é quase que impossível de acontecer um acidente. Tá? Então, o acidente ele acontece por negligência, por falha humana, raro às vezes a falha do equipamento de segurança. Ele, o trabalhador ele pode negligenciar o uso, ele pode fazer o uso de forma inadequada. Mas por que, que eu digo que é rara às vezes a falha do equipamento? Porque ele é testado. Esses equipamentos, antes de sair para o comércio, para ser colocado na comercialização, na distribuição, ele é
testado.
Ele é testado, ele é aprovado pelo Ministério do Trabalho. Ou seja, são equipamentos que o trabalhador justifica, né? É desconfortável para usar, mas é seguro e protege o indivíduo.
Ô Adalto, eu fiquei curiosa agora, você trouxe informações importantes, inclusive, eu vou confessar aqui para você também, Guilherme, para vocês que estão ouvindo, que eu não sabia. Por exemplo, a gente sempre faz um serviço na nossa casa, né, de pintura, de eletricidade, mexer na eletricidade, fazer alguma coisa nesse sentido, de construção civil, fazer um muro, fazer alguma coisa, e realmente, eu nunca perguntei para esse trabalhador que estava prestando serviço se ele estava utilizando algum equipamento de segurança. Eu acho que no imaginário, no senso comum de todo mundo, eu acho que isso deve ser obrigação das empresas quando fazem esse tipo de contratação.
E a gente tem a mania de acreditar que não vai acontecer nada
exatamente,
no momento da obra da nossa casa.
Exatamente, justamente. A gente conta com a sorte, né? Então isso já é um recado muito importante para a gente e para quem também está ouvindo, está aprendendo hoje com o senhor, né, Dalto, sobre a importância de perguntar para o prestador de serviço se ele tem, né, esses equipamentos de segurança que protejam ele durante o seu exercício do trabalho para prevenir acidentes, principalmente esse óbito, né, que aconteceu aqui na nossa cidade, que mobilizou toda a cidade, né, causou grande comoção. Inclusive, a gente deixa aqui a nossa solidariedade, né, Guilherme, aos familiares. Um senhor de 55 anos, que com certeza tem a sua família, uma esposa, um filho, e todo mundo está vivendo esse momento de dor. Mas eu queria que o senhor destacasse, por exemplo, nesse caso desse trabalhador, segundo testemunhas, a gente sabe que a investigação ainda está acontecendo, mas segundo testemunhas, ele foi retirar uma madeira que estava escorando, né, uma parte da laje de uma casa, e essa laje acabou caindo em cima dele, por isso ocasionou esse óbito. No caso desse trabalhador, nesse momento, quais equipamentos seriam necessários para evitar esse acidente?
Assim, ó, na realidade, equipamento pessoal praticamente não iria resolver esse problema. Por quê? Porque foi uma queda de uma estrutura. A estrutura colapsou.
Foi uma viga que caiu sobre a cabeça dele.
Uma viga, né? Então, assim, houve falha no processo construtivo. Talvez ele não esperou a cura do concreto e aí acreditou-se que aquela viga já estava no tempo de cura adequado e aí ela colapsou. Nessa situação, o equipamento de segurança teoricamente não ia, porque o peso é muito grande, o peso de uma viga, né? Então, para um ser humano, uma pessoa, ele ia esmagar realmente. O capacete ele poderia estar utilizando, mas provavelmente também não ia neutralizar a ação do dano, porque a estrutura é muito pesada. Então, faltou o quê? Procedimentos na execução da obra. Então, por isso que é importante, observa que é uma cadeia. Quando você não planeja, quando você não projeta, quando você não segue os procedimentos de segurança, e quando a gente fala de segurança, não é só segurança do trabalho, é segurança como um todo, é segurança da vida. Né? E aí, o que acontece? Faltou projeto. Né? Se tivesse um projeto, as informações que a gente tem é que provavelmente era uma atividade informal que não tinha...
O responsável pela obra
acompanhando, porque se tivesse, provavelmente o engenheiro não ia permitir a retirada da escora, que ali foi uma escora da viga. Quando ele tirou, a estrutura colapsou e veio toda em cima dele. Eu vou fazer mais um parêntese, porque é o seguinte, ó, esse mesmo trabalhador, se ele for executar uma atividade dentro de uma indústria ou dentro de uma empresa, a empresa vai pedir todas as documentações dele, né? Pode pedir até inclusive um atestado, um ASO, um atestado de saúde ocupacional, para garantir que a integridade dessa pessoa esteja 100% para desenvolver a atividade. E aí, ele vai também pedir sobre os procedimentos de segurança e o que, que ele vai utilizar. Como é uma obra privada e um trabalho informal, esses procedimentos...
Muitas vezes são negligenciados.
Na maioria das vezes. Eu vou dizer quase que 100%, né, que são negligenciados. dentro, o mesmo trabalhador, o mesmo pintor que desenvolve atividade de pintura para uma atividade privada, para um serviço informal, o procedimento é um. Para uma empresa que se preocupa com a saúde do trabalhador, o procedimento é outro. E, às vezes, esses profissionais não querem fazer as atividades dentro de uma empresa que cobra os procedimentos de segurança. Por quê? Porque inviabiliza, porque ele precisa comprar um cinto, ele precisa comprar uma corda certificada para uma atividade em altura, ele precisa comprar um capacete, ele precisa, enfim, ele precisa investir mais, mas ele está investindo em quê? Na saúde. Ele está investindo o quê? Na prevenção da vida, na segurança dele próprio. Né? Às vezes o cara não quer comprar um óculos de proteção que custa R$15, mas ele trabalha lá com a policorte, com a esmerilhadeira. Né? Então, assim, são situações que, infelizmente, a cultura de saúde e segurança ela não está enraizada no povo brasileiro. Né? Eu digo no povo brasileiro porque a gente viaja aí os quatro cantos do Brasil e a gente vê o que acontece aqui, acontece em todos os lugares. É evidentemente que as regiões onde são mais industrializadas, a percepção disso, da segurança do trabalho, ela acaba sendo maior. Por quê? Imagine você, vamos fazer uma comparação aqui. Uma cidade como Brumado, por exemplo, onde tem grandes indústrias e as pessoas trabalham nessas grandes indústrias. Elas são cobradas com relação ao equipamento de segurança. Às vezes elas vão para a zona rural e antigamente ia de sandália havaiana. A partir de agora ela começa a ir de quê? Ir de bota, porque ela sabe do risco que tem de uma cobra picar, de pisar num material perfuro cortante, enfim. Ele já começa a ter uma percepção de risco diferente. Né? E tem muita gente que está na cultura de que eu sempre trabalhei assim e nunca aconteceu nada comigo. Eu vou continuar assim. É a síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Mas para a segurança do trabalho, a gente não usa essa metodologia, porque não funciona. Segurança do trabalho, eu estou dizendo, pode ser em qualquer lugar. Pode ser na indústria, pode ser no comércio e pode ser nas atividades domésticas e privadas. Às vezes a gente despreza o risco, por exemplo, na atividade doméstica. Nós tivemos um acidente de Gugu Liberato.
Sim.
Uma atividade doméstica. Ele estava trabalhando na atividade doméstica. E um acidente que levou um óbito, uma fatalidade. Então, se tivesse procedimento de segurança, se ele tivesse avaliado como é que estava aquela estrutura de forro, de telhado, enfim, o acidente ele não teria acontecido. O acidente ele só acontece quando você burla, quando você negligencia uma situação, que expõe, evidentemente, ao risco. Né?
Adalto, uma das coisas que eu digo que eu percebi porque eu percebi isso acontecendo comigo em um determinado contexto, conversando com um técnico de segurança do trabalho, ele me alertou a respeito disso. Por exemplo, trabalhos voluntários, associação de moradores, na igreja, que muitas igrejas trabalham, por exemplo, em regime de mutirão, em obras e tudo mais, e diversos outros tipos de atividades em que não tem uma remuneração, mas é um trabalho voluntário, mas é trabalho. Nesses casos também é considerado acidente de trabalho? Como é que essa fiscalização acontece? Porque é importante ter atenção também, né?
É considerado um acidente de trabalho. A dificuldade nesses casos é a responsabilização.
Fiscalização disso aí também.
Né? De quem é que você vai responsabilizar? É um trabalho voluntário. Né? Aconteceu um acidente, ele é um acidente de trabalho, caracteriza como um acidente de trabalho. O difícil fica de você colocar quem é o responsável por aquela situação, né? Porque o voluntariado ele está isento teoricamente, né? Mas é considerado como um acidente de trabalho. E nesses casos, ele só vai aparecer nos anuários e nos registros, tanto da Previdência quanto do Ministério do Trabalho, se as instituições públicas, por exemplo, o Sereste, o hospital público ou privado, fazer essa comunicação. Se não fizer, infelizmente, não vai aparecer como acidente de trabalho.
As pessoas, os trabalhadores que são vítimas de acidentes de trabalho, como é que acontece? Porque muitas vezes o trabalhador, é claro que a fiscalização está aí para evitar justamente esse tipo de ocorrência, mas às vezes o trabalhador que já pediu, olha, o meu óculos já não está... já não está funcionando da forma devida, ou a luva já rasgou, ele já pediu a empresa ou o empregador, o contratante, não forneceu. Quem ele deve procurar? Como é que ele faz para acionar para que seja indenizado? Quais são os procedimentos para isso?
Nenhum caso desse, hoje assim, é bem raro, tá? Mas pode acontecer. Né? A norma ela é bem clara, né? A NR que trata dos equipamentos de segurança do trabalho, os EPIs, ela é bem clara, é obrigação da empresa fornecer Em que circunstâncias? Na admissão, você tem que fornecer todos os EPIs para o trabalhador que ele necessita, no extravio, na perda, no desgaste. É obrigação da empresa fornecer todos esses equipamentos sem custo nenhum. O trabalhador não paga por isso. É dever da empresa fazer isso. E é dever do colaborador utilizar apenas para finalidade a que se destina aquele EPI. Numa situação dessa que você colocou, por exemplo, a bota está estragada e o empregador não quer fornecer esse equipamento novo. Na maioria das empresas, na indústria, tem a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ele pode informar para a CIPA e a CIPA cobrar da empresa. Ou, em alguns casos onde seja mais grave, fazer uma denúncia direta ao Ministério do Trabalho, que a empresa não está cumprindo com a obrigação dela, que é devida. E é normativo, está na norma, estabelece essa obrigação da empresa de fornecer os equipamentos de segurança. Ah, a empresa sabe da obrigação, não forneceu o equipamento estava desgastado, o trabalhador se acidentou. Aí agora, judicialmente, a empresa tem que arcar com todos os ônus disso daí, né?
E no caso de um trabalhador informal, né, como é no caso desse trabalhador que faleceu nesse acidente, alguém pode ser responsabilizado por isso?
Provavelmente o dono do imóvel, né? Aí é uma investigação, porque o trabalho informal dificulta ninguém sabe como é que foi o acordo deles, né, de trabalho. Provavelmente, na informalidade, o proprietário do imóvel, se tiver um engenheiro por trás que assinou o projeto e que está acompanhando à distância também, o engenheiro pode ser responsabilizado nessa condição. É uma fatalidade grave e que fica ruim o rumo, né, da investigação. Por exemplo, suponhamos que a conclusão do ocorrido concluiu-se que a responsabilidade era do proprietário do imóvel. Aí não tem dolo, ele não teve a intenção. Mas quando você omite, que você reconhece, você omite, aí tem o dolo, né? Aí é mais complicado para o dono do imóvel.
É quando você assume o risco.
Assume, né? O risco, está assumindo a responsabilidade disso aí. É a mesma coisa, você pegar um eletricista, sabe que ele pode ser um eletricista prático, mas ele não tem as documentações, ele não tem os EPIs, e se a empresa ou a pessoa pede para que ele acesse um poste, e ele se acidente e vem a outro. É responsabilidade total de quem, né, fez a solicitação. Isso aí são características diferentes, de acordo, né?
Adalto, são muitas, é uma regulamentação extensa, são diversas orientações que a lei traz, que muitas vezes as pessoas, inclusive, olham e veem como uma espécie de punição, um arrocho, quando, na verdade, é uma orientação dizendo como as coisas devem acontecer, e isso facilita a vida, na verdade, né? Claro que impõe também responsabilidades.
Sim.
Mas para quem hoje vai iniciar uma obra, para quem tem uma empresa, para quem precisa acessar orientações nesse tipo de situações, para que possa oferecer a devida segurança e possa se resguardar também de futuros passivos trabalhistas fruto desse tipo de ocorrência, que tipo de assessoria essa pessoa pode buscar, que tipo de empresa pode oferecer esse tipo de auxílio?
Hoje você pode procurar qualquer empresa, né, de saúde e segurança do trabalho, tá? E até profissionais, né? Não necessariamente precisa ser uma empresa de saúde e segurança, um técnico de segurança, um engenheiro de segurança do trabalho pode assessorar essa pessoa. As empresas, o adequado, o mais correto de uma empresa é procurar uma empresa que tenha know-how nesse aspecto. Mas uma pequena obra, uma obra particular, um engenheiro de segurança consegue tranquilamente dessa assessoria, um técnico de segurança da assessoria. Quais são as necessidades? Quais são os riscos? Porque a avaliação é risco e medidas de proteção. Então, tem risco de queda, eu preciso de treinamento, eu preciso de EPI, eu preciso de procedimento para esse risco de queda. Se tem risco de projeção de partículas, enfim, para todo o risco que o trabalhador está exposto, existem medidas de engenharia que neutraliza ou elimina, né, a ação desses agentes. Então, empresas de SST vai atender tranquilamente, tanto a indústria, quanto o comércio, quanto a prestação de serviço, ela consegue atender, e o técnico de segurança ou o engenheiro de segurança do trabalho consegue atender tranquilamente. Eu queria fazer uma observação, é que assim, ó, quando a gente fala das responsabilidades do trabalhador, do empregador e da pessoa, eu sempre falo nas palestras, quando tenho oportunidade de explanar sobre o tema, é que a responsabilidade pela segurança do trabalhador é dele próprio. Quando ele desconhece e não tem as informações adequadas, A gente sabe que a gente precisa orientar essa pessoa, mas a partir do momento que ele é orientado, que ele é treinado, que fornece o equipamento de segurança, que dá todo esse aparato para ele, a responsabilidade da segurança é dele, é do próprio trabalhador. Tanto é que existem algumas empresas já que o papel do técnico de segurança não é mais. O papel de um técnico de segurança, de engenheiro de segurança, gente, não é ficar atrás do trabalhador, usa o protetor auricular, usa o capacete, usa a bota. Não é isso, né? O papel do engenheiro, de um técnico de segurança, é orientar, é informar, é trazer medidas de engenharia, né, de segurança, que o trabalhador, ele não é especialista em segurança, mas a gente, o nosso papel é de orientar, informar. Se você não fizer isso, pode acontecer isso daqui. Mostrar para ele que pode acontecer, e já aconteceu várias vezes. Tá? Então, todo equipamento de segurança que ele é desenvolvido, ele foi desenvolvido por alguma coisa que já aconteceu no passado, por alguns acidentes que já aconteceram no passado. Inclusive, as melhorias dos equipamentos de segurança, eles são melhorados em cima de acidentes que já aconteceram no passado. Então, ele pode demorar, mas vai acontecer.
É o famoso, se tem placa, tem história.
Se tem placa, tem história, é isso mesmo.
Muito obrigada pela sua participação aqui no Falar Conquista, mas eu queria frisar mais uma vez essa questão do trabalhador informal. Como o trabalhador pode se prevenir? Vai prestar o seu serviço, vai levar o seu dinheiro para casa, como ele vai trabalhar de forma segura e como também a pessoa que está contratando esse serviço, desse profissional informal, essa pessoa também pode se resguardar?
Por exemplo, eu vou contratar, vamos colocar o exemplo do pedreiro, que foi o fato, né? O pedreiro tem atividade à altura? Pronto, você precisa de cinto de segurança. A atividade possa ser feita com escada? São procedimentos. Quais são as orientações que você tem que fazer? Avaliar o ambiente. Tem atividade em altura, acima de 2 metros, tem que usar andaime, tem que usar escada. Se tiver acima de 2 metros, tem que ter cinto de segurança, tem que ter uma linha de vida. Tá? Ah, Dalton, mas é uma atividade só de uma substituição de lâmpada. Não importa, meu amigo. Mas é justamente nesse tempo curto que os acidentes acontecem. Por exemplo, um morador de um condomínio vai contratar um pedreiro. Meu amigão, é o seguinte, eu preciso que você venha amparado com todos os equipamentos de segurança. Eu quero que você tenha um cinto, um capacete, um óculos de proteção, luva, bota, todos os equipamentos de segurança. Porque aqui na casa só vai desenvolver atividade se você estiver amparado com os equipamentos de segurança. Isso eu estou falando de uma forma bem simples. Por quê? Porque a pessoa às vezes não tem o conhecimento de avaliar risco e tipo de EPI que o trabalhador vai utilizar. Tá, então, se for em um condomínio, o ideal é que os condomínios criem procedimentos para o acesso de prestador de serviço. Né? Então, se for um ar-condicionado, se for um eletricista, se for um pedreiro, se for um encanador, seja qual for a atividade. E tem atividade que demanda maior risco. Por exemplo, montador de móvel. Existe um perigo? Existe. Qual a atividade mais perigosa? É um montador de móvel ou um pedreiro que está em cima de um telhado? É um montador de móvel ou um cara que está instalando um ar-condicionado? Ou um eletricista? Então, grosseiramente falando, as pessoas também reconhecem risco. Um eletricista, ele tem risco de choque. Um pedreiro que está no telhado, um carpinteiro que está no telhado, ele tem risco de queda. Então, e quando você contrata, você não tem a gente não consegue saber como é que está a questão física desse indivíduo. Se ele está bem de saúde, se ele tomou café, se ele está bem alimentado. Então, para atividade de altura, se ele tem um mal súbito ali e ele não está com cinto de segurança, ele não está amparado com os equipamentos de segurança, ele não vai morrer do mal súbito, ele vai morrer da queda. Então, se ele está com cinto de segurança, ele está. Teoricamente, o fato aconteceu, só que ele está protegido com os equipamentos de segurança. É uma questão cultural, porque se a gente leva o tema saúde e segurança para a educação básica, todos nós teríamos, né, o conhecimento básico, né, do que, por exemplo, se hoje Vitória da Conquista quiser criar uma lei nesse aspecto, ela tem total autonomia para isso. Os condomínios, a partir de agora, para desenvolvimento das atividades, seja ela qual for, tem que criar um procedimento de segurança. Acabou-se. Tem que se fazer. Por quê? Isso, gente, a gente despreza esses acidentes, mas o valor que o Estado gasta em termos é muito grande.
Previdência. Né? Hospital.
A gente fala, além pública. Desse acidente que aconteceu, né, do pedreiro, nós tivemos semana passada, acho que 2 ou 3 óbitos de acidente com moto.
Sim.
Né? E aí entra a turma aí dos motoboys, né? Os Sim. deliveries, que depois da pandemia mudou o contexto geral disso daí, né? E que também, às vezes, não entra para essa conta da Previdência Social e nem do Ministério do Trabalho, porque esse acidente entra como um acidente de trânsito, mas não entra como um acidente de trabalho, então ele não é registrado, porque o trabalho é informal. Então são essas variáveis, né? Mas, assim, de uma forma geral, toda atividade ela tem que ser segura. E a gente tem que ter a noção básica. E o que você colocou é muito importante, né? E a gente tem que procurar. Na dúvida, procura um profissional de segurança e conquista, tem o Sereste, que o Sereste pode dar o apoio. Ah, eu quero fazer uma obra. Ó, Sereste, eu preciso de um apoio aqui.
Que é um órgão da Prefeitura de da Saúde Prefeitura. Do Trabalhador, né?
Isso, de Saúde do Trabalhador, que pode dar esse apoio. É, não tem custo nenhum a consultoria lá para o Sereste, né?
Tá certo. Adalto, a gente agradece sua participação com a gente e esperamos contar sempre com a sua disponibilidade, sempre que a gente precisar trazer informações para o nosso público, que é sempre bom. É um dos nossos deveres aqui na rádio, é deixar o público bem informado a respeito dos seus direitos e dos seus deveres para que a nossa sociedade possa funcionar de uma forma cada vez mais equilibrada em todos os sentidos.
Muito obrigado, eu que agradeço. Precisando, a gente está à disposição, né? E já está convidado para fazer também uma visita e tomar um café conosco lá na Arceg. Que a gente está lá. E também a gente faz papel social. Se vocês precisarem, a gente está aqui tranquilamente para ajudar quem for que seja.
Fala Conquista!
A gente continua com o nosso Fala Conquista e Vitória da Conquista. Vai ser palco do lançamento do primeiro Festival Franciscano da Paz, uma iniciativa que integra as comemorações do ano jubilar pelos 800 anos da morte de São Francisco de Assis, Samara.
Pois é, Guilherme, olha só, a proposta é reunir fé, cultura e compromisso social em uma programação voltada para toda a comunidade, envolvendo instituições, lideranças religiosas, autoridades e representantes da sociedade civil.
Para falar desse momento, os objetivos do festival e o que a população pode esperar dessa iniciativa, a gente conversa com o pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima e Santo Antônio de Lisboa, Frei Gleiser Campinho. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Fala Conquista.
É sempre uma alegria estar aqui comunicando-me através do rádio e mais ainda aqui na Rádio Câmara com vocês. Boa tarde a você também que nos acompanha pela Rádio Câmara e falar desse assunto tão bonito que é a celebração dos 800 anos da morte de São Francisco de Assis.
Boa voz e boa desenvoltura com o microfone,
exatamente.
Samara.
Exatamente, eu ia perguntar se o Frei Gleiser já trabalhou com rádio, tem uma locução muito boa.
Não, mas meu trabalho é apenas no microfone da igreja mesmo, mas, bom, o rádio sempre é preciso se comunicar. Temos uma missa transmitida aí também pela emissora aqui de Conquista e, bom, gosto de rádio também.
Estou impressionado. Ô, Frei, explica um pouquinho pra gente, né, como é que surgiu a ideia de criar esse primeiro Festival Franciscano da Paz e qual o principal objetivo dessa iniciativa?
Então, nós estamos celebrando os 800 anos da morte de São Francisco, que seria exatamente no 3 de outubro deste ano de 2026. Estamos falando de São Francisco, um personagem, um homem como cada um de nós, lá da Idade Média, sem ter tido assim nenhum título de nobreza, nem ter tido nada assim, digamos, de um reconhecimento de título público, oficial. Tudo o que ele queria era viver o Evangelho, né? E por causa disso se tornou notável, célebre, e vejamos que se passaram 800 anos de um homem que vivia numa cidade isolada da Idade Média, os meios de comunicação bem diferentes daqueles que hoje nós temos, mas mostrar com isso que a mensagem de São Francisco, o testemunho de São Francisco, as obras de São Francisco através dos franciscanos continuam muito vivas, muito pertinentes, muito dinâmicas, muito atuais no nosso contexto contemporâneo, que é bastante diferente daquele que ele viveu, mas nem por isso ficou obsoleto, ficou, digamos, anacrônico e continua sendo uma coisa que marca a nossa cidade, né? Estava aqui olhando para o brasão de Vitória da Conquista, estou vendo ali a balança, a joia e a cruz, a fachada da igreja. E os capuchinhos, nós somos franciscanos, chegamos aqui na década de 40 e é uma cidade que, de fato, cresceu ao redor dos frades.